no Ar, um programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nosso entrevistado é o pesquisador Marcelo Ferreira Carlos Cunha, que falará sobre a sua dissertação de mestrado, A Racionalidade da Mercantilização da Doença. Marcelo, o seu mestrado tem um título que fala da mercantilização da doença. Podemos dizer hoje que o remédio virou uma mercadoria?
Podemos dizer sim. Meu trabalho aponta para isso. A indústria farmacêutica, ela é uma indústria que tem vários medicamentos que são protegidos por patentes. O que são as patentes? É uma proteção que ela pode explorar aquele produto por um determinado tempo, é só ela. Isso garante uma lucratividade maior. Então estão acabando as patentes de vários medicamentos no mundo e para que a indústria consiga repor esses lucros, né, ela tem buscado novos medicamentos, o que é uma coisa muito difícil, é uma tecnologia muito difícil. Uma outra forma é você buscar, na verdade, novas doenças para utilizar os medicamentos que já existem. E isso realmente é uma coisa que consolida essa ideia de medicamento enquanto produto.
De acordo com o seu trabalho, Marcelo, o que a indústria farmacêutica faz? Quais são as estratégias dela para poder manter os seus lucros enquanto empresa?
Para expandir o seu mercado, hoje, como é muito difícil você buscar produtos novos, você busca, na verdade, várias formas, ou doenças novas, ou extrapolar certas doenças, como doenças brandas, como doenças mais graves, né? Ou utilizar o que nós chamamos de estilo de vida em doenças.
Mas como que o estilo de vida pode virar uma doença? Você tem algum exemplo disso?
Calvície. Calvície, na verdade, ela é uma condição. Então, hoje você já, por exemplo, tem medicamentos para calvície. Timidez é uma condição. Então, você hoje, por exemplo, pode buscar medicamentos para timidez. Medicamentos que já existam para outras finalidades para serem usados nisso, ou medicamentos para isso. E esta é uma forma da indústria mercantilizar a doença, transformar a doença como um produto para vender os seus tratamentos.
No seu trabalho, você fala sobre a lógica do mercado se sobrepor, tá acima da lógica da saúde. O que isso significa, Marcelo?
Olha, vamos pegar de uma forma bem simples. Nós, profissionais da saúde, entendemos que a lógica da saúde é a pessoa estar saudável, a pessoa não utilizar todo o arsenal da saúde, como, por exemplo, serviços de saúde, exames médicos, os medicamentos. Quer dizer, quanto menos a pessoa precisar utilizar, melhor. Essa é a lógica da saúde. Por outro lado, a lógica econômica, para qualquer produto, isso se aplica também à saúde, quanto mais ela utilizar, melhor. Ou seja, quanto mais ela comprar o medicamento, quanto mais ela utilizar o exame médico, quanto mais utilizar o serviço, melhor. Então, são duas lógicas que, na verdade, se sobrepõem, né? São duas lógicas que estão convivendo.
E o que o seu estudo aponta a respeito disso?
O meu estudo ali aponta justamente que a lógica econômica ela vai se sobrepondo, porque cada vez mais as pessoas vão utilizando cada vez mais medicamentos. Não que mais pessoas tenham acesso ao medicamento, mas porque mais doenças novas vão surgindo, mais necessidades vão surgindo, necessidades criadas. E essa é a forma de uma lógica suplantar a outra.
Tem algum exemplo clássico disso que você está falando para as pessoas entenderem melhor?
Eu vou dar aqui um exemplo que é muito curioso. Existe uma síndrome muito divulgada mais nos Estados Unidos, a síndrome das pernas inquietas. Muitos de nós temos essa coisa de você estar sentado e você ficar, né, tremendo as suas pernas, mexendo a perna. Mas isso é uma situação, é muito comum, muitas pessoas têm isso. Existe realmente um caso extremo, onde a pessoa treme tanto as pernas que ela chega às vezes a não dormir. E nesse caso, realmente é passível de você fazer um tratamento, porque a pessoa realmente é uma doença, está atrapalhando sua vida. Mas nós sabemos que a grande maioria dos casos, isso é uma condição que você convive com isso normalmente, não é uma patologia. E nos Estados Unidos isso está sendo popularizado como uma doença e passível de tomar medicamentos. Então as pessoas hoje, sentadas, ela se sente desconfortável, está tremendo um pouco a perna ali, ou balançando as pernas, ela já está tomando medicamentos. O outro caso que eu poderia citar é o caso hoje das doenças muito relacionadas à questão sexual. Então, nós temos hoje a disfunção sexual masculina, né? Quando o homem tem uma dificuldade, né, em ter a ereção. Sabemos que você tem vários casos, né? Mas existe também uma relação muito grande dentro deste uso, que é a questão com a performance, né? Hoje nós sabemos que muitas pessoas utilizam, mesmo sem ter problemas, mesmo sem ter nenhuma patologia, elas acabam utilizando para aumentar a sua performance, né? E, na verdade, essa também é um grande caso, porque não existe doença.
Diante de tudo isso que você nos falou a respeito da nossa relação com a doença e com os medicamentos, qual é a sua maior preocupação a respeito disso?
Uma preocupação que você tem é porque você começa a confundir até onde vai a doença e até onde vai uma necessidade. Nos preocupa muito porque as pessoas buscam, muitas vezes, no medicamento, resposta assim, aos seus desejos, às suas necessidades, né? E suprir suas carências. Numa sociedade que é cada vez mais individualista, a gente vai buscando suprir as carências através de produtos. E o medicamento é muito claro isso, porque o medicamento ele tem condição de suprir carências relacionadas a questões afetivas, como é a questão sexual. Isso é bastante preocupante.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP, para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução, Aline Moraes. Apoio técnico, Amadeu dos Santos. Apoio informacional, Alida Fernandes. Coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo.